We continue with our theme of the study of revival tonight.
Nós queremos continuar com o nosso tema do estudo de reavivamento.
And for the purpose of review, allow me to recall some of the points already made.
E à guisa de recordação, vamos voltar a alguns pontos que nós já frisamos.
Revival is a remarkable season.
Reavivamento é uma época memorável.
When God rapidly expands his kingdom,
quando Deus expande o seu reino de uma maneira mais rápida,
through the revitalization of his church,
através da revitalização da sua igreja.
We have defined revival as the activity of the Holy Spirit.
Já definimos reavivamento como sendo atividade do Espírito Santo.
Where he comes to work in large numbers of people at the same time.
Onde ele vem e ele age de uma maneira extensa na vida de várias pessoas ao mesmo tempo.
When a revival comes,
quando o reavivamento chega,
Christians are refreshed with new zeal.
Os crentes têm um novo frescor em termos de um novo zelo.
Sinners are converted in a wonderful way.
Os pecadores são convertidos de uma forma maravilhosa.
And even those, many of whom, even many of those who are not converted,
e mesmo aqueles muitos dos quais não são convertidos,
nevertheless become convinced of the truth of the gospel.
Mesmo assim, eles começam a ficar convencidos das verdades do evangelho.
Because they see what is happening.
Porque eles começam a perceber ao seu redor o que está acontecendo.
And they can no longer refute the fact that there is a God in heaven.
E já não conseguem refutar o fato de existir um Deus no céu.
This evening we want to consider God's part in revival.
Nesta noite nós queremos tratar da parte de Deus no reavivamento.
Remembering that revival is not different in kind from normal Christianity.
Lembrando que o reavivamento não é diferente em termos de tipo do restante do cristianismo normal, por assim dizer.
When God sends revival,
quando Deus manda reavivamento,
it is as a great shower would fall down upon the earth.
É como se fosse uma grande chuva caindo sobre a terra.
With the normal life of the church,
com a vida normal da igreja,
being compared to the gentle rainfall that we often have.
Se comparando, no caso, à chuva costumeira não muito intensa que nós temos aí frequentemente.
There are both human and divine elements in revival.
Há elementos tanto divinos como humanos no reavivamento.
Lord willing, we will take two sessions to consider the human element.
Se Deus quiser, nós teremos duas palestras para abordarmos os elementos humanos.
Tonight we will consider primarily the divine element.
Hoje à noite nós queremos primordialmente abordar o elemento divino no reavivamento.
Man has need of revival.
O homem tem necessidade de reavivamento.
God alone can provide revival.
Só Deus pode suprir, fazer acontecer o reavivamento.
Another way to say that is this.
Podemos dizer isso em outras palavras.
God does the reviving.
Deus faz a obra revivadora.
Men are revived.
Os homens são reavivados.
Men must seek it.
Os homens devem buscar reavivamento.
But God must give it.
Mas é Deus quem o dá.
The scripture always gives the priority to God in revival.
A escritura sempre dá a prioridade a Deus em termos do reavivamento.
Just as God is always given the priority in salvation.
Assim como a Deus é dada prioridade em termos de salvação.
Revival comes only from God.
O reavivamento vem apenas de Deus.
And it is his sovereign work.
E é a sua obra, o seu trabalhar soberano.
Our text for this evening is Habakkuk 3:2.
O nosso texto desta noite é Habacuque 3:2.
Open your Bibles to that passage.
Por favor, abram suas Bíblias nessa passagem. Habacuque 3:2.
The setting for this short book of prophecy,
o pano de fundo deste pequeno livro profético,
is the 7th century BC.
É o 7º século antes de Cristo.
Habakkuk was a prophet to the southern kingdom.
Habacuque foi um profeta para o reino do sul.
And he speaks to Judah in a time of great backsliding.
E ele fala a Judá numa época de grande heresia, por assim dizer, afastamento de Deus.
The people are pressed down with spiritual lethargy.
O povo está sendo pressionado com uma letargia espiritual.
They are merely going through the motions in their religion.
Eles simplesmente passam por todos os programas na sua religião.
Many things are being done in the name of religion.
Muitas coisas são feitas em nome da religião.
Which are opposed to the will of God.
Coisas que na verdade se opõem à vontade de Deus.
And the prophet has a problem.
Então o profeta tem um problema nas mãos.
He sees what's taking place in Judah.
Ele vê o que está ocorrendo ali em Judá.
And he knows what God has revealed to be his will.
E ele viu que Deus já revelou ser sua vontade.
And those are two different things.
E ele vê que são coisas opostas, diferentes.
Before we get to our text, look to the first chapter.
Antes de irmos para o nosso texto propriamente dito, vamos olhar para o primeiro capítulo.
You see in verse 2 Habakkuk uttering to God his first problem.
Nós vemos aí no versículo 2 Habacuque externando o seu problema a Deus.
He says, "Lord, how long shall I cry?"
Ele diz, até quando, Senhor, clamarei eu?
"And you will not hear."
E tu não escutarás.
"Even cry out to you violence."
Ou gritarei a ti violência.
"And you will not say."
E não salvarás.
Habakkuk sees immorality among God's people.
Habacuque está contemplando a imoralidade no meio do povo de Deus.
And he says, "God, how long will you let this go on?"
E ele diz, Deus, por quanto tempo o Senhor vai deixar isso correr solto?
He sees spiritual lethargy in God's people.
Ele está vendo a letargia espiritual no meio do povo de Deus.
And he wonders why God will not come down to remedy the situation.
E ele fica se perguntando por que é que Deus não vem e não resolve essa situação.
It's as if the heavens are brass.
É como se os céus tivessem fechado.
He does not hear from God.
É como se Deus não falasse mais.
And so he cries out, "How long, O Lord?"
E ele clama então, até quando, Senhor?
The Lord does finally answer Habakkuk.
Deus dá a resposta para Habacuque.
And he tells him something completely unanticipated.
E ele diz a Habacuque algo que esse não havia antecipado. Percebido.
God indicates to his prophet,
Deus indica ao seu profeta,
that he knows full well what's going on among his people.
Que ele sabe muitíssimo bem o que se passa no meio do seu povo.
And that he is not going to pass by their sinful rebellion.
E que ele não vai fazer vistas grossas à sua rebelião pecaminosa.
But even at this very moment,
mas mesmo nesse momento aqui,
God is raising up a foreign empire.
Jesus já está levantando um império estrangeiro.
He's raising up a mighty, powerful ruler.
Ele está levantando um governante poderoso.
And he will use that ruler and his empire.
E ele vai usar aquele governante e o seu império.
To bring about a disciplining judgment upon his people.
Para trazer um julgamento de disciplina ao seu povo.
The people that he is raising up are the Chaldeans or Babylonians.
O povo que Deus está levantando são os caldeus ou os babilônicos.
And if you know your Old Testament history,
se vocês conhecem a história do Velho Testamento,
you know that they indeed were a vicious people.
Vocês sabem muito bem que era um povo muito perigoso.
And their king Nebuchadnezzar,
e seu rei Nabucodonosor,
was feared among all of his enemies.
Era alguém temido entre todos os seus inimigos.
Well, God's answer came to the prophet Habakkuk.
Então a resposta de Deus veio até o profeta Habacuque.
In response to his first question.
Respondendo à primeira questão, à primeira pergunta de Habacuque.
But this answer that God gave,
mas essa resposta que Deus deu,
created another problem with the prophet.
Agora cria um outro problema no profeta.
And it called forth a second question.
E ele levantou então uma segunda pergunta.
This question is asked in verse 13 of the first chapter.
Esta pergunta é feita no versículo 13 do primeiro capítulo.
The prophet speaks to God.
O profeta novamente fala a Deus.
"You are of purer eyes than to behold evil."
Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal.
And you cannot look upon wickedness.
E não podes contemplar a perversidade.
Why do you look on those who deal treacherously?
Por que olhas para os que procedem aleivosamente?
And hold your tongue when the wicked devours one more righteous than he.
E te calas enquanto o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele.
Do you see the problem that Habakkuk faced?
Vocês estão vendo o problema que Habacuque encarou?
It is one thing for God's own covenant nation to do wickedness.
Uma coisa é a nação que Deus escolheu viver em pecado.
But it's another thing for God to raise up an even more wicked nation.
Mas é outra coisa Deus levantar uma nação mais ímpia.
In order to bring judgment upon his own people.
Para trazer juízo sobre o seu povo que está em pecado.
It was a problem for the prophet.
Isso então constituiu um problema para o profeta.
We see God's answer revealed in chapter 2.
E nós vemos a resposta de Deus revelada no capítulo 2.
And the prophet determines that he will sit and watch and listen.
Então o profeta se determina a parar, escutar e ouvir.
And after God reveals that which he will do.
E depois que Deus revela tudo aquilo que ele há de fazer.
This book ends in chapter 3.
Esse livro termina no capítulo 3.
In a rhapsody of praise to God from the prophet.
Numa verdadeira rapsódia de louvor a Deus.
He bows before the sovereign purposes of his Lord.
Ele se curva diante dos propósitos soberanos do seu Senhor.
And determines that he will praise him no matter what happens.
E resolve louvar a esse Deus não importa o que vier a acontecer.
Look to our text in Habakkuk 3:2.
Agora abram para o nosso texto em Habacuque 3:2.
After God has spoken this word of impending judgment.
Depois que Deus falou para Habacuque a respeito do juízo que ele vai exercer sobre esse povo ímpio.
Habakkuk says, "O Lord, I have heard your speech and was afraid."
Eu ouvi, Senhor, a tua fama e temi.
O Lord, revive your work in the midst of the years.
Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos.
In the midst of the years, make it known.
Faze que ela seja conhecida no meio dos anos.
In wrath, remember mercy.
Na ira, lembra-te da misericórdia.
There are two points to my message tonight.
Eu tenho duas divisões na minha mensagem desta noite.
The first is this.
A primeira é a seguinte.
It is God's work that needs to be revived.
É a obra de Deus que precisa ser reavivada.
When we pray for revival,
quando nós oramos por reavivamento,
when we long for revival,
quando anelamos por reavivamento,
when we look for this renewing power of God to come down,
quando nós estamos antecipando esse poder de Deus para vir até nós,
the object of our concern is that which God has established on the earth.
O objeto da nossa preocupação é aquilo que Deus já estabeleceu neste mundo.
It is his work that needs to be revived.
É a obra dele que precisa ser reavivada.
The second point is this.
O segundo ponto da mensagem é o seguinte.
It is God's work to revive it.
É a obra de Deus que vai reavivar a sua própria obra.
He must do the reviving.
Ele é que tem que fazer o reavivamento.
Revival is his activity.
O reavivamento é a atividade de Deus.
It's something like this.
É mais ou menos assim.
If an auto mechanic has a car that is in need of repair,
se um mecânico tem um carro que precisa ser consertado,
then he himself must repair it.
Ele mesmo vai consertar seu próprio carro.
It is his car.
O carro é dele.
And it is his work that repairs it.
E é o trabalho dele que haverá de consertar o carro.
In the same way does God relate to revival.
Da mesma forma Deus se relaciona com o reavivamento.
It is God's work that needs to be revived.
É a obra de Deus que precisa ser reavivada.
That's exactly what Habakkuk had in mind.
É exatamente isso que Habacuque tinha em mente.
When he prays, "O Lord, revive your work."
Quando ele ora, "Aviva, ó Senhor, a tua obra."
God is the originator of the gospel enterprise in this world.
Deus é aquele que deu origem ao negócio, por assim dizer, do evangelho neste mundo.
No matter where you date the beginning of God's church,
não importa onde você coloque o início da igreja de Deus,
anywhere along the line of redemptive history, God is the originator.
Em qualquer lugar da história redentora, Deus é o originador da redenção.
I would suspect that in this group we might disagree somewhat as to where to place that beginning point.
Eu suspeitaria que num grupo tão heterogêneo como esse haveria diferenças em termos de quando realmente a igreja começou.
But for our purposes in this message, it does not matter.
Mas para os propósitos que temos nessa mensagem, na verdade, não faz muita diferença.
If you date the beginning of God's church in Acts chapter 2,
se você coloca o início da igreja de Deus em Atos 2,
I ask you simply this question.
Eu faço a seguinte pergunta para você.
What happened in that moment recorded in Acts chapter 2?
O que é que aconteceu naquele momento que é registrado em Atos 2?
Who was the primary mover behind Pentecost?
Quem foi aquele que imprimiu o ritmo ali em Pentecostes?
What was the source of those wonderful conversions that day?
Qual foi a fonte daquelas conversões maravilhosas naquele dia?
God is the one who did it.
Deus foi quem operou tudo.
Some date the beginning of the church with the calling of the 12 apostles.
Alguns colocam o início da igreja com a chamada dos 12 apóstolos.
Again, the question should be asked.
Novamente deveríamos fazer a pergunta.
Who was it that called these apostles?
Quem foi que chamou esses discípulos?
How did they find themselves placed in that office?
Como é que eles se acharam dentro desse ofício de apóstolos?
Jesus told them at one point.
Jesus disse a eles a uma certa altura.
You didn't choose me.
Vocês não me escolheram.
I chose you.
Fui eu que escolhi a vocês.
If that's the beginning point of God's church,
se esse é o ponto inicial da igreja de Deus,
we still see God through Jesus being the originator of it.
Nós ainda vemos Deus através de Jesus sendo o originador da igreja.
Some people believe that the church actually can be traced back to Old Testament times.
Alguns, na realidade, creem que a igreja pode ser colocada como tendo sido iniciada no Antigo Testamento.
Often the starting point is looked upon as the deliverance of the Israelites from Egypt.
Frequentemente, esse ponto do início é visto como estando ali naquela libertação dos israelitas do cativeiro do Egito.
If that is your view, I ask you this.
Então, se essa é a sua maneira de ver, seu ponto de vista, eu também faço uma pergunta para você.
Just how did the Israelites get out of Egypt?
Como é que os israelitas saíram do Egito?
When God spoke his law to those people,
quando Deus deu a sua lei a esse povo,
he said, I am the Lord your God who has delivered you from Egypt.
Ele disse, eu sou o Senhor vosso Deus que libertou cada um de vocês lá do Egito.
I have delivered you from the house of bondage.
Eu fui quem libertou vocês da casa da escravidão.
God is the originator of that work.
Deus é o originador dessa obra.
Some go further back and see the early starting point of the church with Abraham.
Alguns vão mais para trás na história e veem a igreja tendo início lá com Abraão.
With the beginning of that covenant nation known as Israel.
Com o início daquela nação da aliança chamada Israel.
Again, I ask the question.
Novamente eu tenho que fazer a pergunta.
What was it that made Abraham to be an Israelite?
O que é que tornou Abraão em um israelita?
Have you ever thought of this?
Já parou para pensar nisso?
That the first Jew was a Gentile?
Que o primeiro judeu foi um gentil?
God made him a Jew.
Foi Deus que o tornou um judeu.
God reached down and picked him out.
Deus estendeu a sua mão e escolheu.
He said, I'll make of you a nation for myself.
E disse para ele, eu vou fazer de você uma nação para mim mesmo.
Why the Israelites?
Por que os israelitas?
Sometimes that question is asked in the Old Testament.
Algumas vezes esse questionamento é levantado no Antigo Testamento.
In Deuteronomy chapter 7, verses 6, 7 and 8.
Em Deuteronômio 7, 6 a 8.
Moses says, do not think that you were greater than other nations.
Moisés diz, não pensem vocês que vocês são melhores que outras nações.
And that because of that supposed greatness, God chose you.
E por causa dessa suposta grandeza é que Deus escolheu vocês.
God did not choose you because you were greater than others.
Deus não escolheu vocês porque vocês eram melhores ou maiores do que os outros.
You were less than others.
Na verdade, vocês eram menos do que os outros.
God has chosen you and set his love upon you.
Deus escolheu vocês e concentrou o seu amor em vocês.
Why?
Por quê?
Because he loves you.
Porque ele ama vocês.
It goes back to God.
Novamente, de volta para Deus.
In one of my favorite Old Testament passages,
em uma das minhas passagens prediletas no Antigo Testamento,
Ezequiel 16.
Ezequiel 16.
The first several verses take up this same question.
Os primeiros versículos também abordam esse mesmo assunto.
And address it from a positive standpoint.
E encaram essa questão por um ponto de vista positivo.
And God says to his covenant people.
E Deus diz para o seu povo da aliança.
Your father was an Amorite and your mother was a Hittite.
Which verse again? Okay. Teu pai era um amorreu e a tua mãe uma heteia.
When you were born, there was no one there to care for you.
E quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo. Ninguém se importava com você.
No eye pitied you.
Nenhum olho olhava para você com piedade.
No one had compassion upon you.
Ninguém tinha compaixão de você.
But rather, as a small infant, you were thrown into the field.
Aliás, como uma pequena criança, você foi jogado no campo.
You were despised from the day of your birth.
Você foi desprezado a partir do dia do seu nascimento.
God says, I passed by.
Aí Deus diz, eu passei por ali.
I saw you there in your blood.
Eu vi você ali com o seu sangue.
And I said to you, live.
E eu disse para você, vive.
Who is the originator
quem
of the church?
Quem é o originador da igreja?
If you trace its origins to the beginning of the Israelite nation,
se você voltar para o início da nação israelita,
no one but God.
Ninguém mais senão Deus.
Some people date the beginnings of the church to the Garden of Eden. Garden of Eden.
Alguns colocam o início da igreja, na verdade, lá no Jardim do Éden.
Well, this ought to be obvious.
Isso deve ser óbvio.
Where did Adam and Eve come from?
De onde vieram Adão e Eva?
God just created them.
Deus os criou.
And if you trace the origins there, the thesis remains the same.
E se você coloca a origem da igreja lá no Jardim do Éden, a tese é a mesma.
God is the originator of the gospel enterprise in the world.
Deus é o originador do negócio do evangelho no mundo.
And as the originator, he has promised to be its builder.
E como o originador, ele prometeu ser aquele que edifica a igreja.
God is the one who is constructing his church throughout history.
É Deus quem está construindo a sua igreja através da história.
It's a wonderful promise from our Savior's lips.
É uma promessa e tanto que vem dos lábios do nosso Deus, do nosso Salvador.
When he says, I will build my church.
Quando ele diz, eu edificarei a minha igreja.
I've rested my head on that pillow many nights.
Eu tenho colocado a minha cabeça sobre esse travesseiro muitas noites.
To know that it is God's church.
Sabendo que é a igreja de Deus.
And that he will build it.
E que ele haverá de edificá-la.
As the originator and builder of his church,
como originador, o construtor, o edificador da sua igreja,
he provides for all of her needs.
Ele supre todas as necessidades da igreja.
In Ephesians chapter 4, the apostle teaches us this.
Em Efésios 4, o apóstolo nos ensina o seguinte:
that God himself has given gifts to his church.
Deus, o próprio Deus, deu dons à sua igreja.
That he has given apostles and prophets and evangelists.
Que ele deu apóstolos, evangelistas e mestres.
And pastor teachers.
E pastores mestres.
In order that his people might be equipped for the work of the ministry.
Para que seu povo seja equipado para a obra do ministério.
We heard this morning of that wonderful promise in Acts chapter 1 verse 8.
Nós ouvimos nesta manhã a respeito daquela maravilhosa promessa lá de Atos 1:8.
How God has not left us as orphans without the Lord Jesus Christ.
Como Deus não nos deixou como órfãos sem o Senhor Jesus Cristo.
But as he promised to send forth his spirit with power.
Mas assim como ele havia prometido enviar o seu espírito com poder.
So in Pentecost we have the spirit coming upon us.
Então em Pentecostes nós temos o espírito vindo sobre nós.
And giving us power to be about his work.
E nos dando poder para fazermos a sua obra.
God is the builder of his church.
Deus é o edificador da sua igreja.
My fellow pastors,
meus queridos colegas pastores,
sometimes we are tempted to take too much responsibility upon our shoulders.
Por vezes nós somos tentados a carregar muita responsabilidade sobre os nossos ombros.
Sometimes we lose this larger perspective of those churches we serve.
Por vezes nós perdemos essa perspectiva mais ampla nas igrejas em que servimos.
We labor in God's church.
Nós labutamos na igreja de Deus.
And if it's not God's church,
e se não for igreja de Deus,
then we ought to get out.
Então nós devemos ir embora.
A few years ago, I was told in my town in Florida.
Alguns meses atrás, alguns anos atrás, me disseram lá na minha cidade, na Flórida,
by someone who had become disgruntled with our church.
Alguém que havia se descontentado com a nossa igreja me disse isso.
He said this to me.
Disse o seguinte:
Your church will be dead in 12 months.
A sua igreja estará morta em 12 meses.
My response was twofold.
Minha resposta teve dois lados.
First I said, it's not my church, it's God's.
Eu disse, em primeiro lugar, não é minha igreja, é de Deus.
Secondly I said this.
Em segundo lugar eu disse,
furthermore, since it is God's church, if it dies, then let it die.
Então, se ela é a igreja de Deus, se ela morrer, que morra.
And if it dies, I'll preach the funeral.
E se ela morrer, eu vou fazer o enterro.
We need to acknowledge that we are but stewards in God's church.
Nós precisamos reconhecer que nós somos servos na igreja de Deus.
Does your church belong to God?
Será que a sua igreja pertence a Deus?
Then acknowledge his ownership of it.
Então reconheça a propriedade que Deus tem dela.
And take the needs that you see to the owner.
E pegue as necessidades que você enxerga na igreja e leve-as ao proprietário.
And consult the owner's manual for your guidance.
E consulte o manual do proprietário para sua orientação em como lidá-la.
We are stewards assigned to a task.
Nós somos servos, nós somos dispenseiros que temos uma tarefa que nos foi confiada.
And when we need revival,
e quando nós precisamos de reavivamento,
we must trust God to revive His work.
Nós devemos confiar que Deus haverá de reavivar a sua obra.
The second point,
segundo ponto da nossa mensagem.
The work of reviving is God's work.
A obra que reaviva é uma obra, é um trabalho de Deus.
It's His church that needs to be revived.
É a sua igreja que precisa ser reavivada.
And He is the one who must revive it.
E é Ele que deve reavivá-la.
Again, the prophet Habakkuk recognizes this.
Novamente, Habacuque, o profeta, reconhece isso.
He prays, "You revive your work."
Aviva, ó Senhor, a tua obra.
God is the only one who can revive it.
Deus é o único que pode reavivá-la.
Because God is the only one who is absolutely sovereign over all of the universe.
Que Deus é o único que é absolutamente soberano sobre todo o universo.
Now the Bible clearly teaches this truth.
A Bíblia ensina muito cristalinamente essa verdade.
But there is no doctrine that is more revolting to the human pride.
Mas não há ao mesmo tempo uma doutrina que revolta mais o homem orgulhoso
as this doctrine of the absolute sovereignty of God.
Do que essa doutrina da soberania absoluta de Deus.
But the Bible teaches that God exercises sovereignty over all his creation.
Mas a Bíblia ensina que Deus exerce soberania sobre toda a criação.
He does this in a general sense.
Ele faz isso de uma forma genérica.
Paul writes in Ephesians 1:11.
Em Efésios 1:11, Paulo escreve:
that he does all things after the counsel of his own will.
Ele faz tudo conforme o conselho da sua vontade.
In Isaiah chapter 46,
em Isaías capítulo 46,
God says that his counsel will stand.
Deus diz que o seu conselho permanecerá intacto.
He says, I will do all my pleasure.
Ele diz, eu farei tudo que é do meu prazer, do meu deleite.
And what I have purposed, that I will accomplish.
E aquilo que eu me propus a fazer, isso eu cumprirei.
Nebuchadnezzar,
Nabucodonosor,
who was this Babylonian king,
aquele rei babilônico,
that God is preparing to come and discipline his rebellious people,
a quem Deus havia preparado para vir disciplinar o seu povo, o povo israelita rebelde,
had a hard time believing this doctrine.
Ele levou muito tempo para ele entender ou para confiar nessa doutrina.
Nebuchadnezzar thought he was very important.
Nabucodonosor achava que ele era muito importante.
After all, his enemies would shrink away from him in fear.
Afinal, seus inimigos fugiam dele de medo.
His people would bow down to his image in homage to him.
O seu povo se curvava diante da sua imagem em honra a ele.
He could speak a word and have a man's head taken from his shoulders.
Com uma palavra que ele falasse, decapitava-se a cabeça de um homem.
He did not believe that God was sovereign.
Ele não cria que Deus era soberano.
But God taught him otherwise.
Mas Deus ensinou a ele, não foi mesmo?
In Daniel chapter 4, you have the record of God's personal theology course to Nebuchadnezzar.
Em Daniel capítulo 4 nós temos a teologia, o curso de teologia pessoal que Deus deu a Nabucodonosor.
There was only one point in the whole course.
Só havia um ponto a ser estudado no curso todo.
God is absolutely sovereign.
Deus é absolutamente soberano.
Do you know this story?
Vocês conhecem essa história?
It's a wonderful story.
Uma história maravilhosa.
It's a frightening story.
É uma história amedrontadora.
And it inspires all within us as we consider it.
E ela nos inspira a todos à medida que nós a abordamos.
Daniel had prophesied that this would come to pass in Nebuchadnezzar's life.
Daniel havia profetizado que isso haveria de acontecer na vida de Nabucodonosor.
But the king refused to believe it.
Mas o rei não quis saber de acreditar na história.
And here's what God did.
Vejam o que Deus fez.
He took this proud king.
Ele apanhou este rei tão orgulhoso.
At a time when he was walking about, looking over his vast empire that he had built.
Num momento em que ele estava andando e admirando aquele vasto império que ele havia construído.
And he sent a hideous disease to his mind.
E ele mandou uma doença terrível para a mente desse homem.
It is the disease of boanthropy.
Just say the word. É a doença da boantropia.
The disease has even been documented in modern times in England.
É uma doença que já foi documentada hoje em dia lá na Inglaterra. Modernamente.
And here's what happened to the king.
Vejam o que aconteceu ao rei.
He began to go crazy.
Ele começou a ficar louco.
He began to think that he was a cow.
Ele começou a pensar que era uma vaca.
And here this mighty, powerful, rich king.
Então um rei tremendamente poderoso
had to go out into the field and eat grass and low like a cow.
Teve que sair e ir lá pro campo para pastagem começar a comer grama como come o gado.
And his hair grew long and became matted.
Então o seu cabelo, os seus cabelos cresceram e ele ficou todo coberto.
And his fingernails began to grow like claws.
E as suas unhas começaram a crescer como se fossem unhas de aves.
And he would froth and salivate down his face.
E ele começava a salivar e deixar a babar completamente.
The Hebrew language says that he did this for seven times or seven seasons.
A Bíblia diz no hebraico que ele fez isso sete vezes ou por sete eras, sete épocas.
Most likely that means 7 years.
Provavelmente isso quer dizer 7 anos.
And then God in his mercy and grace.
E aí Deus na sua misericórdia, na sua graça.
Gave him his mind back.
Devolveu a ele a sua mente sã.
And he left that field and returned to his palace.
E ele saiu daquele campo e ele voltou para o seu palácio.
And you know what he learned from this lesson?
Sabe o que ele aprendeu dessa lição?
Daniel 4:35 he says this.
Em Daniel 4:35 ele diz o seguinte:
All the inhabitants of the earth are reputed as nothing.
E todos os moradores da terra são reputados em nada.
He does according to his will in the army of heaven.
E segundo a sua vontade ele opera no exército do céu.
And among the inhabitants of the earth.
E entre os moradores da terra.
No one can restrain his hand.
Não há quem lhe possa deter a mão.
Or say to him, what have you done?
Nem lhe dizer, que fazes?
God taught this proudful king.
Deus ensinou a esse rei tão orgulhoso.
That there is only one king in the universe.
Que só existe um rei em todo o universo.
And every man must bow before his sovereignty.
E que todo homem precisa se curvar à sua soberania.
The Bible teaches this in Old and New Testaments.
A Bíblia ensina isso tanto no Antigo como no Novo Testamento.
In Romans chapter 9, Paul says this.
Em Romanos capítulo 9, Paulo diz o seguinte:
That God is certainly free to have mercy on whom he will have mercy.
Que Deus está livre para ter misericórdia de quem a ele aprouver ter misericórdia.
And to harden whomever he would harden.
E para endurecer a quem lhe aprouver endurecer.
God himself says in Deuteronomy 39:39.
Em Deuteronômio 39:39 o próprio Deus declara:
I am the one who kills.
Eu sou aquele quem mata.
And I am the one who makes alive.
E eu sou aquele que dá vida.
He exercises his general sovereignty over all creation.
Ele exerce a sua soberania genérica sobre toda a criação.
Does this offend you?
Será que isso ofende você?
Then be offended even more.
Então, ofenda-se um pouquinho mais.
For God teaches, the Bible teaches that God is also sovereign in his gracious dispensation of salvation.
Porque a Bíblia também ensina que Deus é soberano no seu dispensar gracioso de salvação.
It took Jonah 3 days in the belly of a well.
Foram necessários 3 dias para Jonas no ventre daquele grande peixe.
Until he finally learned this lesson.
Até que ele aprendeu essa mesma lição.
But after he spent those 3 days thinking, he said this.
Mas depois de passar aqueles 3 dias pensando, ele disse o seguinte:
Salvation is of the Lord.
A salvação vem do Senhor.
Paul understood this in his apostolic ministry.
Paulo entendeu isso muito bem no seu ministério apostólico.
He said, I planted and Apollos watered.
Ele disse, eu plantei e Apolo regou.
But God gave the increase.
Mas Deus foi quem deu o crescimento.
God does not relinquish any of his sovereignty.
Deus não abre mão de nenhuma parte da sua soberania.
When we come to this matter of revival,
quando nós chegamos a este assunto de reavivamento,
he brings about revival,
ele traz o reavivamento
through his providential movement of men and events,
através do seu mover providencial, tanto de homens como de eventos.
God decides where.
Deus decide onde.
Do you remember in Acts chapter 16?
Vocês se lembram lá de Atos 16?
When Paul and Silas and Timothy are on the second missionary journey.
Quando Paulo, Silas e Timóteo estão na segunda viagem missionária.
They wanted to go into Asia.
Eles queriam ir para a Ásia.
But the Spirit would not let them.
Mas o Espírito de Deus não permitia.
So they set their sights toward Bithynia.
Então eles começaram a olhar para a Bitínia.
But the Spirit said no.
E o Espírito disse não.
And God sent that Macedonian man in a vision.
Então aí Deus manda a visão daquele homem macedônico.
And directed the apostles' steps to that country.
E direcionou os passos do apóstolo para aquele país.
And if you want a little postscript to that story,
e se vocês querem um pós-scriptum daquela história,
you may read in Acts chapter 18 what God had in mind.
Vocês leiam em Atos 18 aquilo que Deus tinha em mente.
When Paul was laboring in that Macedonian city of Corinth,
quando Paulo estava trabalhando naquela cidade macedônica chamada Corinto,
and growing discouraged at such little response,
e realmente desencorajado, desanimado com tão pouca resposta à sua pregação,
God says, take heart, Paul.
Paulo, Deus disse, encoraja-te, Paulo.
I have many people in
Eu
this city.
Tenho muito povo nessa cidade.
God intended a revival to come to Corinth.
Deus tinha a intenção de fazer um reavivamento vir a Corinto.
Because he decides where.
Porque é ele quem decide onde.
And he also decides when.
Ele também decide quando.
Has it ever bothered you to consider the difference between Peter's preaching in Acts chapter 2 and Acts chapter 4?
Será que já você ficou já perturbado com a diferença da pregação de Pedro em Atos 2 e em Atos 4?
In Acts chapter 2, Peter, full of the Holy Spirit, preaches and 3,000 souls are converted.
Lá em Atos 2, Pedro, cheio do Espírito Santo, prega e 3,000 vidas são salvas.
In Acts chapter 4, Peter stands before the Sanhedrin and the Jews and preaches, and no one is converted.
Em Atos capítulo 4, Pedro se levanta diante do Sinédrio e ele prega e ninguém se converte.
How can we explain this?
Como é que nós explicamos isso?
Both chapters tell us Peter was filled with the Spirit.
Os dois capítulos nos dão conta que Pedro estava cheio do Espírito.
His desire for the salvation of souls had not been quenched.
O desejo que ele tinha pela salvação de almas não havia sido esmagado.
We are shut up to the sovereignty of the Spirit.
Novamente, nós só podemos explicar isso com a soberania do Espírito.
God decides when.
Deus decide quando.
In the first great awakening in North America,
no primeiro grande despertamento na América do Norte,
Jonathan Edwards preached what has been come to be known as a famous sermon.
Jonathan Edwards pregava aquilo que acabou se tornando um sermão muito famoso.
Perhaps you've heard of it.
Talvez vocês já ouviram falar nele.
Sinners in the hands of an angry God.
Pecadores nas mãos de um Deus irado.
When you read that sermon text today,
quando você lê o texto desse sermão hoje,
a sense of the awesome mercy of God that keeps you out of hell.
Uma percepção daquela misericórdia de Deus que nos mantém fora do inferno.
Cannot help but overcome you.
Não há como isso deixar de tomar conta da nossa mente.
Jonathan Edwards was the pastor of Northampton.
Jonathan Edwards era pastor em Northampton.
The first time he preached his message to his congregation.
A primeira vez que ele pregou essa mensagem à sua própria congregação.
Sinners in the hands of an angry God.
Pecadores nas mãos de um Deus irado.
Not one thing happened.
Nada aconteceu.
Many of his people fell asleep.
Muitos do seu povo adormeceram.
Just a few days later.
Mas alguns dias mais tarde.
He traveled 30 miles down the road.
Ele viajou uma distância de mais ou menos 50 quilômetros.
To a little town called Enfield.
Uma pequena cidade chamada Enfield.
He preached the same message.
Ele pregou a mesma mensagem.
And as he began to get into its content,
e à medida que ele entrou no conteúdo dessa mensagem,
people began to cry out for mercy.
As pessoas começaram a clamar por misericórdia.
They began to plead with him to stop. They couldn't stand it.
Começaram a rogar com ele para que ele parasse, elas não conseguiam aguentar mais.
He had to say, shh.
Ele teve que mandar elas ficarem quietas,
so he could continue his message.
Para que ele pudesse continuar a pregar.
And a wonderful thing happened in that town.
E houve uma coisa maravilhosa naquela cidade.
It was the beginning of a wonderful revival among those people.
Foi o início de um grande reavivamento entre aquelas
How
pessoas.
How do we explain this difference?
Como é que nós explicamos a diferença?
The sovereignty of God's Spirit in deciding when.
A soberania do Espírito de Deus em decidir quando.
The Lord decides not only where and not only when.
Deus não apenas decide onde e quando.
He also decides through whom.
Ele também decide através de quem.
In Acts chapter 8, it was Philip that he chose.
Em Atos 8, foi Filipe que ele escolheu.
To be one of the preachers in that revival of Samaria.
Para ser um dos pregadores naquele reavivamento que aconteceu na Samaria.
And as the revival continued to grow.
E à medida que aquele reavivamento crescia.
God decided that Philip needed to go to a little out of the way road.
Ele decidiu que Filipe tinha que sair daquele grande evento e ir lá para uma estradinha em algum canto que ninguém conhecia direito.
So that he could be available for that Ethiopian eunuch.
Para que ele pudesse estar disponível àquele eunuco etíope que vinha na carruagem.
It is God who put Lydia in Philippi.
Foi Deus que colocou Lídia em Filipos.
Placing her there to be the first convert in Europe.
Colocando-a ali para ser a primeira convertida da Europa.
It is God who raised up Martin Luther.
Foi Deus que levantou Martinho Lutero.
A little known Augustinian monk.
Monge agustiniano pouco conhecido.
And used him to turn the Roman Catholic Church on its head.
E fez com que através dele a Igreja Católica fosse virada de cabeça para baixo.
It was God who chose John Calvin to minister at Geneva.
Foi Deus que escolheu João Calvino para ministrar lá em Genebra.
Do you know the story of how he got there?
Vocês sabem como é que Calvino chegou a Genebra?
Calvin was a very shy, quiet person.
Ele era uma pessoa muito introspectiva, muito quieta.
He was a student above all else.
Acima de tudo, ele era um estudante, um estudioso.
And all he wanted to do was to go find a quiet place to study.
E tudo que ele estava procurando era um lugar calmo e quieto onde ele pudesse estudar mais.
He was on a city for just that purpose. He was on the way to a city for just that purpose.
Ele estava a caminho de uma cidade por esse propósito.
But because of a political and upheaval in one part of the country,
mas por causa de problemas, agitação política em uma certa parte do país,
he had to detour out of his way through Geneva.
Ele teve que sair do seu caminho e fazer um percurso que passava por Genebra.
He only intended to stay there one night.
Ele só tinha a intenção de permanecer lá uma noite.
He was going to continue his journey the next morning.
Na manhã seguinte, ele queria continuar sua viagem.
But there was a man named William Farrell in Geneva.
Mas havia um homem chamado William Farrell em Genebra.
Another great reformer.
Um outro grande reformador.
And Farrell came and spoke with Calvin that night.
E Farrell veio e conversou com Calvino naquela noite.
Now Farrell was the opposite of Calvin.
Agora, Farrell era o oposto de Calvino.
He was a red-headed man full of vitality.
Ele era sanguíneo daqueles hemorrágicos.
When he found out that Calvin wanted to meekly and quietly study his life away.
Quando ele soube que Calvino queria simplesmente ir para canto e estudar o resto da vida.
Farrell called down imprecations from God upon
Calvin. Ele começou a fazer imprecações sobre a vida de Calvino.
And in his presence he prayed God would curse his studies if he didn't stay in Geneva.
E na presença de Calvino ele amaldiçoou os estudos, pediu que Deus os amaldiçoasse se ele não resolvesse ficar em Genebra.
So Calvin thought Geneva wasn't such a bad place after all to live.
E aí Calvino diz, bom, quem sabe Genebra não é lugar tão ruim assim para eu ficar estudando.
And he wound up being greatly used of God in revival in that town.
E ele acabou sendo usado por Deus para grande reavivamento daquela cidade.
God decides where and when and by whom.
Deus decide aonde, quando e através de quem.
And he providentially overrules men and movements to bring about these things.
E ele de uma forma providencial reina soberano sobre homens e coisas e fatos para fazer isto acontecer.
But God also sends revival through the peculiar work of his Holy Spirit.
Mas Deus também manda o reavivamento através da obra peculiar do seu Espírito.
Zechariah 4:6 says this.
Zacarias 4:6 nos diz o seguinte.
Not by might,
não por força,
not by power,
nem por poder,
but by my spirit, saith the Lord of hosts.
Mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos.
The sovereign working of God's Holy Spirit.
A obra soberana do Espírito de Deus.
Is the only explanation for certain biblical facts.
É a única explicação que nós temos para alguns fatos bíblicos que conhecemos.
Why one sermon is used to convert 3,000 and not another?
Por que que sermão é usado para levar 3,000 pessoas a Cristo e não outro sermão?
Why even the Lord Jesus Christ's ministry affected so few converts?
Por que que até mesmo o ministério do próprio Senhor Jesus produziu tão poucos convertidos?
When someone far less than Christ, like Peter,
quando alguém tão menor do que Cristo como Pedro
had thousands of converts in his ministry,
teve milhares de convertidos no seu ministério.
Only the Holy Spirit can apply salvation to sinners.
Só o Espírito Santo aplica a salvação aos pecadores.
It is his job to convict of sin.
É tarefa dele convencer do pecado.
John 16:8 teaches us exactly this.
João 16:8 nos ensina isso.
Jesus says, "He will convict the world of sin and righteousness and judgment."
Jesus diz, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
We see this taking place at Pentecost.
Nós vemos isso acontecendo claramente em Pentecoste.
Peter is preaching in the power of the Spirit.
Pedro está pregando no poder do Espírito.
And his sermon is interrupted.
E o seu sermão é interrompido.
His hearers cry out with that question, "What must we do?"
E os seus ouvintes começam a clamar, o que é que faremos?
We see it at work, the Spirit at work in the Apostle Paul's ministry in Philippi.
Nós vemos o Espírito operando na obra do apóstolo Paulo lá em Filipos.
Whenever he is speaking and singing before the Philippian jailer.
Quando ele está cantando, está falando diante daquele carcereiro de Filipos.
And after God sends that great earthquake that causes the jail doors to fly open.
E quando Deus manda aquele terremoto que faz com que as portas da cadeia se arrebentem, se abram.
It was the Holy Spirit at work that caused the jailer to ask, "What must I do to be saved?"
Foi o Espírito de Deus que levou aquele carcereiro a clamar, "O que que farei para que seja salvo?"
The Spirit is the one who brings conviction of sin.
O Espírito é aquele que traz convicção de pecado.
But it's not enough just to be convicted.
Mas não basta ser convencido do pecado.
There have been many people in history who were convicted that were never converted.
Há muitas pessoas na história que foram convencidas do pecado, mas que não se converteram.
Agrippa before Paul was convicted at least to some degree.
O rei Agripa diante de Paulo foi convencido pelo menos até certo grau.
Herod, who imprisoned John the Baptist, had some measure of conviction.
Herodes, que havia aprisionado João Batista, também teve uma certa medida de convicção.
But they were never converted.
Mas nunca se converteram.
The Spirit not only convicts of sin.
O Espírito não apenas convence do pecado.
He also regenerates.
Ele também regenera.
He gives new life to sinners.
Ele dá nova vida aos pecadores.
He does that which Ezekiel says.
Ele faz aquilo que Ezequiel diz.
I will place a new heart within you.
Eu colocarei um novo coração dentro de vocês.
And I will take the stony heart out of you.
E eu vou tirar o coração de pedra de vocês.
He does what Jesus says in John chapter 3 must be done.
Ele faz aquilo que Jesus diz que em João 3 precisa ser feito.
He gives the new birth.
Ele dá o novo nascimento.
He gives to men a new nature.
Ele dá aos homens uma nova natureza.
And in this work of regeneration,
e nessa obra de regeneração,
he leads men into conversion.
Ele leva os homens à conversão.
We see this in Acts chapter 16.
Nós vemos isso em Atos 16.
In the testimony of Lydia,
no testemunho de Lídia,
when Paul is speaking the gospel to those ladies at prayer meeting.
Quando Paulo está compartilhando o evangelho naquela reunião de oração daquelas senhoras.
The text says this.
O texto diz o seguinte.
The Lord opened her heart.
O Senhor abriu o coração dela.
He gave new life.
Ele foi quem deu nova vida.
It is the Spirit's work to convict and regenerate.
É a obra do Espírito convencer e regenerar.
And it is also his work to sanctify.
E também é a obra dele santificar.
Paul writes that we are sanctified by the Spirit of truth.
Paulo escreve que nós somos santificados pelo Espírito da verdade.
His name is Holy Spirit.
O nome dele é Espírito Santo.
And part of his work is to make God's people holy.
E parte do seu trabalhar, da sua obra, é fazer o povo de Deus se tornar santo.
The Spirit convicts and regenerates and sanctifies.
O Espírito então convence, regenera, santifica.
And these are the exact things that take place in revival.
E essas são as coisas, as próprias coisas que acontecem no reavivamento.
They are the work of God.
São obra de Deus.
We need to be revived.
Nós precisamos ser reavivados.
Which means we need that which only God can give.
Ou seja, nós precisamos aquilo que só Deus pode dar.
How does this truth of God's sovereignty and revival affect you?
Como é que essas coisas que dissemos a respeito da soberania de Deus tocam, afetam a sua vida?
I hope it causes you to be filled with a sense of gratitude.
Eu espero que lhe causem sentir aquela gratidão imensa.
Thankful for what you've already experienced.
Agradecidos por tudo aquilo que nós já experimentamos.
Who makes you to differ?
Who?
Who makes you to be different?
Quem é que faz cada um de nós ser diferente do outro?
And what do you have that you have not been given?
O que é que você tem que não lhe foi dado?
God's sovereignty in salvation and revival.
A soberania de Deus na salvação e no reavivamento.
Ought to make us thankful for what he's done to us.
Deve nos levar a ficarmos gratos por aquilo que ele já fez por nós.
It ought to chase pride out of our hearts.
Deve afugentar o orgulho do nosso coração.
And cause us to become genuinely humble.
E nos causar, nos levar a sermos genuinamente humildes.
If it were not for the grace of God,
não fora pela graça de Deus,
we could still be in our sins.
Poderíamos estar ainda presos aos nossos pecados.
And I hope this truth also impresses upon you.
E eu espero que esta verdade também imprima em vocês
your absolute dependence upon God.
A sua dependência absoluta de Deus.
Now this is something completely different from.
Isto é algo completamente diferente
that terrible, erroneous notion of fatalism.
Daquela noção errônea, terrível, chamada fatalismo.
We have a God who is holy and personal that is sovereign.
Nós temos um Deus que é santo, que é pessoal, e é esse Deus que é soberano.
And we are not left to some blind, impersonal fate.
E nós não somos abandonados ao acaso da vida, a qualquer coisa que aconteça por fatalismo.
Rather, we're in the hands of a gracious and merciful God.
Em lugar disso, nós estamos na mão de um Deus gracioso e misericordioso.
And it ought to make us pray and obey.
E isso deve nos causar, nos levar a orarmos e a obedecermos.
We ought to take our cue from Habakkuk.
Nós devemos tirar a nossa dica de Abacuque.
And base all of our hopes and petitions upon the character of God.
E basear todas as nossas petições, toda a nossa esperança no caráter divino, no caráter de Deus.
And cry out that he would revive his work in the midst of these years.
E clamar a Deus para que ele avive a sua obra no meio destes anos que estamos vivendo.
And that in his wrath he would remember mercy.
E que para na sua ira ele se lembre da misericórdia.
Because we know he is a God who delights to show mercy.
Porque nós sabemos que ele é um Deus que se deleita em mostrar misericórdia.
May God make of us such a praying people.
Que Deus nos torne pessoas que assim façam as suas orações.
Let's pray.
Vamos orar.
Our Father, we bow before you tonight.
Nosso Pai, nós nos curvamos diante de Ti nesta noite.
And confess that you are Lord over heaven and earth.
E confessamos que Tu és Senhor sobre o céu e sobre a terra.
That we have nothing that we have not received.
Que nada temos que não tenhamos recebido de Ti.
That we can do nothing without you.
E que nós não podemos fazer nada sem o Senhor.
That we are dependent upon your goodness.
Que nós somos dependentes da Tua bondade.
And we are left to your mercy.
E que nós somos deixados para sermos cuidados pela Tua misericórdia.
But we know that you are a merciful God.
Mas nós sabemos que Tu és um Deus misericordioso.
So we look to your hand.
Então nós olhamos e clamamos por Tua mão.
And we pray for your arm to be made known to us today.
E nós pedimos que Seu braço se estenda em nosso sentido hoje para que nós Te conheçamos mais profundamente.
Come and revive your work.
Venha, ó Pai, e aviva a Tua obra.
For Christ's sake.
Por amor de Cristo.
Amen.
Amém. Amém.